Bom dia, meus filhos e filhas. Neste domingo, dia de Todos os Santos, vamos tomar um cafezinho juntos. A você que não faz parte da obra Paz e Bem, mas que gosta de tomar café conosco, seja bem-vindo. Hoje, especialmente hoje, eu não vou falar do Evangelho, não vou lê-lo. O Evangelho de hoje, escolhido para o domingo de Todos os Santos, é Mateus capítulo 5, versículos do 1 ao 12, falando sobre o sermão da montanha, o sermão da felicidade. Mateus, que tem em Cristo a imagem, coloca para os judeus a imagem de Moisés, que da montanha falava sobre as leis de Deus. Jesus, aqui da montanha, prega ao povo sobre a verdadeira felicidade. Mas eu quero me ater a primeira leitura de hoje. Se foi à missa ou vai à missa, com certeza vai se deparar com esse texto do Apocalipse, capítulo 7, versículos do 9 ao 14. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. E bradava em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Palavras do Senhor, graças a Deus. O que o ancião disse para João? Quem eram aqueles que estavam com vestes brancas e palmas na mão? Os sobreviventes da grande tribulação. Então, nós temos aqui, inclusive fazendo uma ponte com o Evangelho de hoje, os sofrimentos. Bem-aventurados você que sofre, que chora, que é perseguido. É diante dessas tribulações que nós somos provados se somos ou não santos. A santidade, meus irmãos, é a vocação de todo o batizado. Você é batizado, então você é vocacionado a ser santo. E o que é ser santo? É ser justo. É ajustar sua vida ao projeto de Deus. Deus lhe criou para a felicidade. Deus pensou num mundo sem guerras, sem ódio, sem fome. E quando nós lutamos por isso e sofremos por isso, nós estamos trilhando o nosso caminho, a nossa vocação à santidade. Ah, mas hoje não é um dia para a gente meditar na vida dos santos, São Francisco, Dulce dos Pobres, Madre Teresa, Santa Teresinha. Claro que sim. Estamos meditando na vida deles, mas, contudo, essa vocação é sua, meu irmão, também. Eu, quando era meninozinho, né, um adolescente aqui, recém-chegado a Cascavel, eu me recordo que, participando de um grupo franciscano, eu fiquei chateado porque o pregador só falava de Francisco. Eu dizia: onde é que está Jesus nessa história? E eu estava, assim, tão defensor de Jesus, achando que, por falar muito de Francisco, estavam se omitindo a imagem de Cristo. Mas a gente vai crescendo. Essa rebeldia, inclusive, essa rebeldia de quem está querendo trilhar o caminho de Deus, ela não é de tudo ruim. Se a gente tiver humildade para, no caminho, escutar e saber por que que a igreja adota a imagem dos santos, por que que a igreja celebra os santos, aí a gente vai entender uma coisa. Quando nos deparamos com os evangelhos, muitas e muitas pessoas começam com certas desculpas, dizendo: ah, não, isso é muito, muito difícil. Jesus viveu isso porque ele era Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus e homem verdadeiro. Deus verdadeiro, homem verdadeiro, né? Essas duas naturezas de Cristo dá a ele a vantagem de poder cumprir tudo isso. Mas aí, quando a gente se depara com a vida, por exemplo, de Irmã Dulce e de outros, de Francisco de Assis, aí a gente começa a ver que é possível. É claro, na nossa ingenuidade, pensar que porque Jesus era Deus, tinha vantagens, é porque Jesus, quando assume a nossa natureza humana, ele assume todas as nossas fragilidades. São Paulo diz: ela era igual a nós, só não no pecado. Mas vamos lá, para tirar a prova dos 9, a gente olha para os santos e vê: ah, eles nunca erraram. O que dizia São João Paulo II? Santo é aquele que não cai. Santo é aquele que cai e se levanta. Se nós formos olhar a humanidade de cada um, doutores da igreja, homens que são um exemplo para nós, tiveram tantas situações vergonhosas, dos quais eles tiveram vergonha. Quando nós olhamos a história do grande rei Davi, que é tido como o referencial do Antigo Testamento de servo de Deus, nós vemos esse homem cometer um dos piores pecados, coisa inimaginável. O cara planejou, depois de ser rei, depois de honrar a Deus, ele comete adultério e planeja o assassinato do marido, da mulher com quem ele se deitou e engravidou. Pois é, até diante disso, encontrou Davi a misericórdia de Deus. Então, achar que os santos, por mais que você tenha devoção, cite qualquer um deles para mim, ou olhe mais profundamente a vida deles, se você for cascavear a história deles a partir daqueles que conviveram com eles, vai perceber que ele era tão humano, tão limitado, tão cheio de problemas quanto você. Depressão, violência, arrogância e tantas outras vícios que a gente tem, até depois de terem uma grande transformação na vida, continuaram a ter. Inácio Larrañaga, naquele grande escrito de São Francisco, chamado Irmão de Assis, ele, falando de Francisco, ele diz assim, num dos seus textos: o homem velho, mesmo ferido, nos acompanha até a sepultura. Olha só, porque vez por outra quer se levantar e nos ameaçar. Quantas vezes Francisco não experimentou isso na vida? Então, olhar a vida dos santos é olhar um pouco a nossa e saber que nós temos as mesmas condições que todos eles para sermos um referencial. E é isso que é o santo para nós. Não é o ponto de chegada. O santo é uma seta, é uma placa que indica para onde nós temos que ir, que aponta para Jesus. Como uma placa que você vai daqui para Caponga, tem uma placa no caminho lá que diz: praia a 10 quilômetros. Você ajeitou seu carrinho bonitinho, botou lá a prancha de surf, uma barraca de acampamento e foi colocando aí tantas outras apetrechos para passar o dia na praia, surfar e tudo. E naquela placa você acha que é o lugar. E para. Pronto, aqui, tá o nome aqui, Caponga. Esquece que é só a placa, não é o lugar. Mas sem aquela placa você vai ter dificuldade para chegar. Hoje não, a gente tem os GPS, né? Mesmo assim, existem, eles confundem a gente também, entende? Daí, meus irmãos, nós precisamos olhar para os santos como esta placa que nos indica onde deve ser o lugar, que nos aponta para o Cristo. E eu, hoje rezando, me lembrava, e falando desses sofrimentos que nós lemos, agora voltando ao texto do Apocalipse, quem eram aqueles que estavam ali? Os que estavam na presença do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro que é Jesus. Diante do trono chegaram a multidão de todas as nações, línguas e povos, não é? E ali com uma veste branca e uma palma na mão. E hoje os passarinhos estão cantando, que é uma beleza, estão percebendo, né? E os cachorros também, né? Isso que é celebrando o domingo, né? Uma maravilha. Então, eles estavam com a palma da mão e a pergunta é: quem são esses? A palma é o sinal da vitória. São aqueles que passaram pela grande tribulação, pelo sofrimento. E aí eu me lembrava muito do Padre Giovanni, que ele me dizia: meu filho, eu escuto muitas mães se confessando e eu fico me perguntando se essa mulher não for para o céu, eu não tenho nenhuma chance. Toda mãe, ele dizia, boa mãe, toda boa mãe merece o céu, porque vivem num sofrimento absurdo, absoluto, constante, desde o tempo da concepção do filho, às vezes incompreendida pelo marido, agredida, depois o sofrimento do parto, depois o cuidado com a criança, o tempo todo ali, com aquela vida, dando de si o seu próprio leite para alimentar. E depois que a criança cresce, aí os sofrimentos aumentam, porque muitos são ingratos com suas mães. E você não sabe a graça que é, a alegria que dá quando um filho liga para a mãe e diz: mãe, cheguei, estou bem. Custa você fazer isso, mas quantos não estão nem aí? Ah, mãe é muito tola, muito besta. Não se importe não. Como dizer isso para uma mãe? Como? Como olhar para uma mãe e dizer: não se importe? Essas mulheres permanecem firmes, prontas, são colo, são abrigo para esses meninos ingratos. Meninos que às vezes se tornaram homens. A primeira agressão que fazem, com certeza, é com as suas mães. Sem dúvida. Dizem que a amam, mas as maltratam. Essas mulheres ultrapassam essas tribulações. Essas mulheres superam essas tribulações. Essas mulheres estão vestidas, alvejadas de branco, com a palma na mão. Aqueles que estão sofrendo com o câncer, aqui eu me faço lembrar do nosso querido Adriano, que no seu tempo que ele teve de enfermidade, passou tentando mostrar o caminho, vivendo a mais absoluta santidade, olhando para si, reconhecendo suas faltas, se superando. No documento do Papa Francisco sobre santidade, né, que foi, inclusive nós usamos no Enchevos desse ano, falava sobre o senso de humor do santo. O santo é aquele que está sempre alegre, aquele que sabe tirar das coisas mais difíceis uma razão para se alegrar, contar uma piada, né? Por isso que é tão incompatível aquelas imagens de gente séria na igreja, de cara fechada. Não condiz de jeito nenhum, nem com São Francisco, nem com Santa Teresinha, com santo nenhum. Todos eles eram muito e muito alegres. O senso de humor é uma característica de quem é santo. E a gente via isso no Adriano. Ele com aquela sonda no nariz, A gente foi fazer uma pequena serestazinha para ele. Ele pegava a ponta da sonda e imitava ela. É, fazia com que se fosse um microfone, já não podendo cantar muito, mexia a boca. Só aquele restinho de gente. Então a gente vai encontrando esses santos. Se olhe hoje no espelho e se pergunte: estou vivendo minha vocação à santidade? O sofrimento está sendo redentor para mim? Eu vou alvejar minhas vestes sujas de lama, de sangue, de tantos sofrimentos que eu tenho passado na minha vida, alvejar no sangue do Cordeiro? Eu vou estar com essa palma na mão diante do Senhor? Sim. Sim, claro que sim. Então, diante de todos os sofrimentos, erga as suas mãos e diga: Senhor, muito obrigado. Eu estou vivendo a minha vocação à santidade. Dá-me a graça de me conformar a Ti, de conformar, de ser justo diante de Ti. Dá-me a graça, Senhor, de ser santo, vivendo a minha vocação. Desejo a você um santo domingo e que todos os santos que nós celebramos hoje interceda para que você também esteja na Igreja Gloriosa. Em breve vamos estar todos juntos cantando diante, como esses pássaros aqui, diante do Deus Todo-Poderoso sentado no trono e do Cordeiro, que é Jesus, que nos acolhe, nos abraça, e vamos cantar juntos a glória celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.